A Igreja Remanescente. Seção 1. O amor de Deus por sua Igreja. Capítulo 1. O objeto de seu supremo cuidado. Melbourne, Austrália, 23 de dezembro de 1892. Queridos irmãos da Associação Geral, testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto na Terra ao qual ele dispensa seu supremo cuidado, enquanto estende a todo mundo seu convite para que venham a ele e sejam salvos, comissiona seus anjos para que dispensem divino auxílio a cada alma que a ele vem em arrependimento e contrição, e ele vem pessoalmente pelo seu Espírito Santo para dentro de sua Igreja. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ministros de toda a Igreja, seja esta a nossa linguagem, provinda de corações que respondem à grande bondade e amor de Deus a nós como um povo e como indivíduos. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo, povo escolhido, sua Igreja, para ser sua propriedade e sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo revoltado e ferido pelo pecado. E é decisão sua que nenhuma autoridade seja nela conhecida, nenhuma lei por ela seja reconhecida, senão a sua própria. Satanás tem a sua grande confederação, a sua Igreja. Cristo chama a sinagoga de Satanás, porque seus membros são filhos do pecado. Os membros da Igreja de Satanás têm estado a trabalhar constantemente para lançar fora a lei divina, e tornar confusa a distinção entre o bem e o mal. Satanás está operando com grande poder nos filhos da desobediência e por meio deles para exaltar a traição e a apostasia como verdade e lealdade. E neste tempo o poder de sua satânica inspiração está movendo os instrumentos vivos, a fim de promoverem contra Deus a grande rebelião que começou no céu. Distinções claras e determinadas. Neste tempo, a Igreja deve usar suas lindas vestes. Cristo, justiça nossa. Há claras e decididas distinções a serem restauradas e apresentadas ao mundo por meio do exemplo, ao exaltar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho original, em contraste com a deformidade e trevas dos infiéis, os que se revoltaram contra a lei de Deus. Reconhecemos assim a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e através de seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser mantida distinta e clara perante o mundo, e não deverão ser reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová. Se em desafio às divinas disposições fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio divino. Razoável como seja o pretexto, se a Igreja vacilar neste ponto, está contra ela escrita nos livros dos céus a negação dos mais sagrados encargos e traição do reino de Cristo. A Igreja deve com firmeza e decisão manter seus princípios perante todo o universo celestial e os reinos do mundo. Firme fidelidade na manutenção da honra e santidade da lei de Deus atrairá a atenção e a admiração do próprio mundo E pelas boas obras que notarão, muitos serão levados a glorificar nosso Pai do céu. A pessoa fiel e verdadeira é portadora das credenciais do céu, e não de potentados terrestres. Todos os homens saberão quem são os discípulos de Cristo, escolhidos e fiéis, e conhecê-los-ão quando coroados e glorificados como os que honram a Deus e a quem Ele honrou, concedendo-lhes a posse de um peso eterno de glória. O Senhor proveu sua igreja com habilitações e bênçãos para que possa apresentar ao mundo a imagem de sua própria suficiência e sua igreja seja completa nele, uma contínua representação de outro mundo, o eterno mesmo, de leis mais altas que as terrenas. Sua igreja deve ser um templo construído segundo a semelhança divina. E o angélico arquiteto trouxe e utilizou sua celeste vara de ouro, a fim de que cada pedra seja talhada e ajustada pela medida divina e polida para que brilhe como um emblema do céu, irradiando em todas as direções os claros raios do sol da justiça. A igreja deve ser alimentada com o maná do céu, conservando-se sob a guarda exclusiva de sua graça. Vestida com a completa armadura de luz e justiça, entra ela em seu conflito final. A escória, o material inútil será consumido, e a influência da verdade testifica ao mundo de seu caráter santificador e enobrecedor. Experiências divinas. O Senhor está fazendo experiências em corações humanos por meio da manifestação de sua misericórdia e abundante graça. Está efetuando transformações tão assombrosas que Satanás, em toda sua triunfante jactância, com toda a sua confederação do mal unida contra Deus e as leis de seu governo, as fica contemplando como a um forte inexpugnável a seus sofismas e enganos. São para ele incompreensível mistério. Os anjos de Deus, serafins e querubins, os poderes comissionados para cooperar com os agentes humanos, presenciam com admiração e gozo como homens decaídos, outrora filhos da ira, estão, pela escola de Cristo, desenvolvendo caracteres segundo a semelhança divina para ser filhos e filhas de Deus, para desempenhar uma parte importante nas ocupações e prazeres dos céus. Cristo deu à sua igreja amplos recursos a fim de que ele possa receber avultada contribuição de glória de seus remidos, sua possessão adquirida. Dotada da justiça de Cristo, a igreja é sua depositária, e em plena e final manifestação devem nela aparecer a riqueza de sua misericórdia, amor e graça. A declaração em sua oração intercessória de que o amor do Pai é tão grande para conosco como para com Ele mesmo, o Filho unigênito, e que onde Ele estiver estaremos nós sendo para sempre um com Cristo e o Pai, é uma maravilha para as hostes celestes e a sua grande alegria. O dom de seu Santo Espírito, rico, amplo e abundante, deve ser para a sua igreja como uma circundante muralha de fogo, contra a qual os poderes do inferno não prevalecerão. Em sua incontaminada pureza e imaculada perfeição, Cristo considera seu povo como a recompensa de todos os seus sofrimentos, humilhação e amor e o suplemento de sua glória. Cristo, o grande centro de que irradia toda a glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.